Olá, muito bom dia! Agora 11 horas e 10 minutos. Estamos começando a partir de agora mais uma edição do programa Temática Painel aqui na tua Rádio São Francisco, a rádio do teu tempo. Eu, Isadora Martins, te faço companhia por aqui até o meio-dia com o Temática Painel, que tem o oferecimento de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Começamos mais um dia, né, de tempo instável em Caxias do Sul, neste momento 19 graus. Agora a chuva ela deu uma pequena trégua, né? Mas pela manhã, ali por volta das 8h30 da manhã e também na madrugada, nós tivemos muita chuva, né? Quem precisou sair deste horário sentiu. Mas agora a chuvinha deu uma trégua, mas o céu ainda está bastante encoberto, né, pelas nuvens de chuva. Então, quem precisar sair hoje, ainda nesta segunda-feira, né, dia 4 de novembro, precisa estar prevenido para a chuva. Colocar aí calçado, roupas mais impermeáveis, né, também levar o seu companheiro guarda-chuva, porque acho que a chuvinha não vai embora tão logo assim. Nosso assunto do programa de hoje é um assunto também bastante importante que está em voga, né, em toda a sociedade nos últimos tempos. Então, desde que assumiu, né, a presidência, Jair Bolsonaro fez 75 posts críticos à imprensa no Twitter. Além dele, o vice-presidente Hamilton Mourão e 13 ministros também usaram a rede social para atacar ou rebater reportagens. No total, o governo fez 234 posts contra a imprensa até o dia 30 de setembro deste ano. Mas o ataque à imprensa não é exclusivamente do governo federal, também ocorre em outras instâncias de poder, como no governo municipal, além de outros países, como também no governo de Donald Trump. E as críticas também vêm muitas vezes, né, da própria sociedade. E para refletir sobre esta relação das mídias com o governo, temos hoje aqui no estúdio o sociólogo e também professor do curso de Sociologia e do mestrado de Psicologia da Universidade de Caxias do Sul, o João Inácio Pires Lucas. Bom dia, João. Seja
bom
bem-vindo.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo.
Apesar do Inter ontem.
Ainda chateado, João.
Sim, um pouco.
Faz parte, né? Mas hoje, então, para a gente discutir um pouquinho, né, sobre esta situação, também temos ele aqui conosco, né? Para a gente fazer um pouquinho, então, essa costura, essa reflexão de como está nesta situação aqui no, principalmente no nosso país, né? Trazendo para mais perto da gente. E também nós teremos hoje ainda a participação por telefone também de dois convidados, a professora do curso de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, a Marlene Brancassolio, ela também estará aqui com a gente, e também por telefone o ex-assessor do governo Sartori na Prefeitura de Caxias do Sul. Ele também foi assessor da Secretaria da Saúde de Caxias no governo Alceu e ainda assessor da Secretaria de Planejamento do Estado durante o governo também de Sartori, né? O Gustavo Heck, logo, logo, ele também estará aqui conosco, né? Mas antes, então, eu gostaria de começar, né, com o João Inácio Pires Lucas, que está aqui com a gente. João, então, pegando um pouquinho da sua área, né, da sociologia, da psicologia. Então, quando se fala, né, dessa relação entre governos e mídia, as opiniões se dividem, né? A gente tem ali os que são favoráveis mais ao governo, aqueles que são mais favoráveis à mídia. Então, o que temos, né, quanto o cenário social, João, para que essa situação se configurasse, né, desta forma nos últimos tempos, como a gente já tem visto bastante, né, desta relação um pouquinho mais ríspida, né, entre os governos e a sociedade?
Pois é, se nós pegarmos os critérios mínimos, assim, né, de um sistema democrático, e vou partir já daquilo que se começou a convencionar na segunda metade do século XX, né, e a partir, por exemplo, de uma obra como a do Robert Dahl, né, Poliarquia, que estabelece pelo menos 8 itens básicos, assim, né, de um sistema democrático na época contemporânea, né. E um deles é a informação, né? A produção de informações, a existência de informações alternativas, né? Digamos assim, aos próprios governos, né? É um dos elementos fundamentais, né? Então, com certeza, né, os meios de comunicação eles começaram a assumir uma função cada vez mais importante, assim, de protagonismo, né, nas democracias contemporâneas, especialmente para também veicularem, né, interpretações, notícias, fatos, acontecimentos diferentes daqueles que o próprio poder público, por exemplo, gostaria de veicular, né? E os próprios poderes públicos, né, se a gente pensa no caso do Brasil, desde o governo federal, os governos estaduais e os municipais, eles também, né, começaram a criar agências de comunicação e secretarias e órgãos assim, né, de comunicação, especialmente os governos, o federal e o estadual, no caso do Rio Grande do Sul, né, mas nos outros estados tem as suas redes de TV, tem as suas rádios, né, e tem os seus veículos oficiais de informação, né. Então a ideia é que a democracia tivesse órgãos independentes, autônomos, né, que pudessem analisar de maneira mais crítica, né, todos os acontecimentos governamentais, né, a execução das políticas públicas, o processo legislativo e, eu diria, também até o judiciário. E isso, obviamente, não ia vir sem nenhum tipo de problema, né, porque é obviamente que os governos vão querer sempre passar as melhores informações, né, possível, lá, uma avaliação da execução das políticas públicas, dos processos decisórios. Já a imprensa, eu diria, ela teria uma função um pouco diferente, né, justamente de verificar todos os desdobramentos, né, e isso é importante. Eu diria que nos últimos tempos, né, nós temos visto uma mudança no mundo, né, e até muito por causa dessas tais notícias falsas, né, que na verdade sempre existiram, mas, digamos assim, hoje em dia tem uma grande preocupação com isso. Se percebeu que o próprio jornalismo no mundo, assim, né, e acho que uma base foi a da Fox News, né, lá nos Estados Unidos, que começou a aumentar um pouco mais o aspecto, assim, eu diria, interpretativo ou opinativo daquele do investigativo, né. Os últimos estudos vêm mostrando que tem crescido, né, na própria, digamos assim, imprensa mais, assim, tradicional, das grandes redes, assim, né, aquela parte mais opinativa do que investigativa. Hoje até causa um certo constrangimento, assim, né, aqueles levantamentos mais investigativos, né, como temos tido, por exemplo, lá no Intercept ou em outros órgãos, né, que eles causam um certo mal-estar, porque muito da imprensa, especialmente essa mais tradicional, ela perdeu esse aspecto investigativo, né, e favoreceu, e junto com o próprio crescimento das redes sociais, essa visão mais opinativa, assim, que muitas vezes não tem fundamento, né. E eu diria também que a imprensa hoje, para concluir, assim, né, ela sofre uma concorrência grande, e ampliaram-se muito, né, os meios de comunicação, né, especialmente esse das redes sociais, de aplicativos de trocas de mensagem, né. Então hoje o próprio cidadão, de certa maneira, ele é um produtor de conteúdo. Ele cita fatos, acontecimentos, aquilo ali se propaga sem ter muitas vezes o dedo, digamos assim, da imprensa mais profissional, né. O que descentralizou e, de certa maneira, gera, assim, uma falta de controle, né, porque não só a própria imprensa já vinha aumentando a parte opinativa, como hoje nós temos um turbilhão de fatos e acontecimentos e notícias e tudo. E isso os governos, eles não têm mais condições, e alguns agentes políticos começaram a se intrometer também nas mídias, né? Eles mesmos, fora os órgãos oficiais e a própria imprensa, eu diria assim, mais profissional, muitos agentes políticos, eles mesmos começaram a se intrometer e a postar coisas e a veicularem e a interpretarem, né, muitas vezes deixando até de lado os próprios profissionais mais qualificados dos seus governos, né, o que gera uma poluição, eu diria, muito grande, assim, né, nas informações, e uma grande confusão, eu diria, dessa multiplicidade de papéis, né, porque hoje em dia um governante, ele tem uma tarefa pública, mas ao mesmo tempo ele posta informações e é um agente, digamos assim, da comunicação, né, e isso é uma época nova que talvez nós ainda não saibamos bem como lidar com isso.
Perfeito, uma análise, né, feita então pelo nosso sociólogo aqui, o João Inácio Pires Lucas, né, desta pulverização, né, deste setor da comunicação, acho que podemos assim dizer, né, João? Sim. Agora, 11 horas e 20 minutos, e nós já estamos na linha também com o Gustavo Heck, como eu apresentei, né, no início do programa, Ele que é ex-assessor do governo Sartori, durante a Prefeitura de Caxias do Sul, também ele foi assessor na Secretaria Municipal da Saúde de Caxias, no governo Alceu, e também foi assessor na Secretaria de Planejamento do Estado, durante também o governo Sartori. Bom dia, Gustavo, seja bem-vindo.
Bom dia a todos, muito obrigado. Na minha contribuição nessa importante discussão que a gente está tendo hoje, né?
Isso, para a gente refletir um pouquinho, né, então, sobre essa relação, né, dos governos com a mídia, como ocorre essa comunicação, e por isso que a gente até pensou no seu nome, né, Gustavo, como alguém Sim. que já trabalhou de dentro, né, do lado, no caso, das instituições públicas, né, então você poderia contar um pouco como ocorre nessa dinâmica de comunicação com a imprensa, né?
Sim, claro. Acontece, na verdade, o seguinte, né, até... foi motivo de um estudo que eu fiz no curso de Ciência Política, né? Que foi linkar a eficiência do setor público com a comunicação. O que acontece hoje em dia, né? A administração pública tem se tornado alvo de muitas críticas, principalmente por não oferecer à população serviços públicos de qualidade. E acho que todos nós concordamos com isso, né? Como a população reclama muito que a administração pública é morosa, não apresenta resultados satisfatórios. Até a gente pode discutir se essas críticas são exageradas ou não. E aí vale da análise que a gente for fazer em cima de cada população, de cada contribuinte, né? Mas falar de comunicação no setor público requer justamente a análise sobre esses enfoques que eu dei anteriormente, né? Uma comunicação, ela precisa ser eficiente, precisa ser eficaz, mas principalmente, né, ela levar a informação à nossa população. Hoje, por exemplo, não sei se foi alvo da discussão dos nossos mestres hoje no programa, né, com relação às várias interpretações e posicionamentos que deram o governo federal e seus secretários e pessoas envolvidas com a tragédia que a gente está acompanhando no Nordeste. Como que, de certa forma, um acontecimento desses pode ter várias interpretações e várias pessoas falando de diferente forma? Por exemplo, o presidente Bolsonaro, né, tratando o assunto de uma forma, secretários estaduais conclamando a população para ir para o Nordeste tirar férias, aí os ambientalistas dizendo a realidade do problema sendo muito mais sério do que acontece. Então, assim, ó, hoje, se a gente for parar para pensar sobre a eficácia de comunicação e o que isso representa para os organismos públicos, a gente tem uma deficiência muito grande, né? Eu trabalho, né, na comunicação, principalmente de órgãos públicos, já há 9 anos. E a gente sempre tenta trabalhar de forma transparente e fazer com que nossos representantes, né, as pessoas que estão hoje com o poder de tomar decisões e que formem essas opiniões e que se pronuncie na mídia de forma responsável. É o que a gente não vê hoje. O professor acabou de falar. Hoje, a maioria dos entes públicos, dá como exemplo o próprio presidente da República, ele abre seus canais de comunicação todos alternativos, através das redes sociais. Não, e isso é tratado pela mídia como uma forma oficial de comunicação. Não deveria, porque deveria ser aplicado a esse caso as formas oficiais. Os veículos de comunicação, que são órgãos oficiais de comunicação e não a reveria está se pronunciando. Enfim, né, a minha contribuição na gestão pública é justamente isso, né, ter uma integridade entre as formas de pensar e a responsabilidade, uma responsabilidade na forma como que os contribuintes vão acessar essa informação. Eu acredito muito que uma comunicação eficaz transforma e muda a atitude das pessoas. E se a comunicação apenas muda a ideia delas e não provoca nenhuma atitude, ela não atingiu o seu resultado. Então, eu vejo hoje a própria comunicação, a professora Branca, ela é mestre nisso aí, pode contribuir até mais que eu. Hoje o jornalismo, infelizmente, está sendo enfraquecido através dessas atitudes, né? Não sei se eu falei certo, a professora Branca pode me corrigir, né, com relação a isso, mas eu acredito que as formas oficiais de comunicação e as grandes mídias e o próprio jornalismo, com essas atitudes, acaba sendo, até certa forma, enfraquecido.
Claro, muito obrigada pela sua contribuição aqui, né, Gustavo Reck.
Claro.
A professora Branca, ela vai participar depois aqui conosco também por telefone, mas sim, a gente vai levantar essas questões aqui também, você joga a luz, né? E, Gustavo, por exemplo, nesta relação, né, que você falou, que, enfim, os governos, as instituições, elas têm também o seu próprio canal oficial, né, de comunicação, enfim, tem os seus sites, tem ali os seus canais oficiais, mas no caso dessa, voltando um pouquinho dessa relação com a imprensa, né? Essa relação entre poder público e imprensa, ela também é importante para a sociedade, pois acaba sendo uma ponte, né? Você que também trabalhou neste meio, você pode falar um pouquinho mais sobre?
Não, com certeza. Hoje, se os poder público não se ocupar de espaços que hoje os programas, principalmente, vamos falar hoje da Rádio São Francisco, dos diversos espaços que a rádio proporciona para o poder público conversar com a população, isso realmente está sendo visto de forma errada, né? Quando eu trabalhei na Secretaria da Saúde, principalmente, né, na relação entre a Secretaria e os veículos de comunicação, a gente abordava sempre, tentava tratar as coisas que eram levadas à tona de forma muito séria, respondendo, né, ocupando os espaços disponíveis e transformando a secretaria como um elo de ligação. Hoje, o papel da imprensa é ser esse elo de ligação. A imprensa que comunica, né? Hoje a imprensa oficial, a rádio, televisão, jornal, as mídias tradicionais, elas têm o poder realmente de ser o elo de ligação. E se a gente não ocupar esse espaço, né, tratar de forma conclusiva esse tipo de relacionamento, volto a dizer, a relação está sendo falha, né? A relação entre isso é falha. A comunicação entre governo, assim, ó, ela se oferece justamente para auxiliar o organograma do serviço público, né? E o impacto das mudanças nas relações, principalmente entre os colaboradores. Ainda que a comunicação precisa ser repensada, definindo, por exemplo, com clareza e objetividade o seu papel dentro dos demais processos, os líderes ou os gestores, bem dizer, né, no organograma de uma administração pública, prefeitos, secretários, até os próprios servidores, eles precisam ser, a comunicação precisa ser bem sucedida, né? Eles devem conhecer com profundidade o que comunicar, o seu público interno, público externo, seja, para quem dirige as suas mensagens. E também para que ela possa ser dita de maneira clara, objetiva, né? E principalmente assertiva, principalmente para alcançar os seus objetivos. Existem várias ferramentas, né? Hoje, falando de comunicação, o próprio endomarketing, na preparação de servidores, melhorar a comunicação interna do serviço público, existem várias ferramentas que, claro, né, com bastante planejamento, um planejamento que seja executado de maneira correta, isso tende a melhorar, né? A imagem de um serviço público hoje em dia é muito colocada em xeque, justamente com aquilo que eu coloquei no início, né? O serviço público hoje é visto, né, de forma ineficiente e não entrega os seus resultados à população. E a comunicação, ela entra justamente nisso, né? A comunicação, ela entra para facilitar, para ser o elo de ligação, para melhorar a comunicação. E ela deixa de ser pré-requisito para se tornar essencial. Quem estuda comunicação sabe que uma mensagem mal transmitida e mal compreendida pode afetar negativamente todo o ambiente de trabalho, todo o trabalho de uma administração pública. Por isso que a comunicação eficiente é de grande importância, principalmente para o equilíbrio da organização, bem dizer, do Estado, né, como um todo, dos seus entes, das suas organizações.
Uhum. Até porque, assim, se tratando, né, enfim, dessas informações, enfim, que vêm de governos, diz respeito a toda a sociedade, né? Porque, enfim, governos, órgãos públicos também têm o dever de preservar aí a transparência, né? Deixar toda a população a par, né, do que está acontecendo.
Com certeza. Mesmo que muitos não pensem isso, a comunicação é bem necessário. Se falando de administração pública, muito mais, né? Porque existem políticas públicas e essas políticas públicas mudam a vida das pessoas. E o ciclo é esse mesmo, né? A gente oferece para a população serviço de qualidade ou não, mas esse ciclo de que a gente está falando e da importância desse serviço ser entregue à população de forma clara e objetiva também é bem importante. A questão da transparência é fundamental.
Está certo. Gustavo, vou te pedir então que você continue com a gente aqui um pouquinho mais na linha, né, para a gente continuar esse debate. O canal está aberto para você, caso quiser fazer qualquer colocação, alguma interferência. Queria trazer aqui novamente, né, para a conversa o professor sociólogo que está aqui com a gente também, João Inácio Pires Lucas. Professor João, a gente pode avaliar ou constatar também nesta relação entre, enfim, governos e mídia também uma relação de poder?
Sim, né? Levando em consideração que a informação, né, ela é muito importante para os processos decisórios, né, para a avaliação que as pessoas têm, né, não só do governo, mas da a própria formação que as pessoas têm, né, da sua, dos seus pensamentos, né, e as questões políticas, ideológicas, né, é claro que se reveja de uma relação de poder, né? Eu diria assim que a informação ela tem vários aspectos e ângulos, né? Ou seja, como nós temos visto, né, até muito, como se comentou, né, essa coisa da lei de transparência, né? Ou seja, é cada vez mais obrigatório para que os órgãos públicos deixem as informações o mais acessíveis possíveis, né? Temos toda a política dos dados abertos, né? Temos todo esse princípio da transparência, né? E que é, obviamente, para que o cidadão mesmo possa acessar, né, aquilo tudo que lhe diga a respeito, aquilo que ele tem interesse. Né? Claro que, muitas vezes, falta conhecimento, né, para saber realmente entender a arquitetura da informação, né, e até analisar com mais aprofundamento. Por isso que também temos a imprensa, né, ela tem um papel, assim, até pela... Se nós formos ver, assim, é quem tem a tarefa disso, né? Às vezes o cidadão ele fica perdido, ele tem que cuidar da vida, tem que cuidar da casa, da família, né? Já a imprensa, de certa maneira, tem como tarefa principal isso, né? E eu destacaria mais isso, ou seja, uma coisa é a informação, assim, que é factual, outra coisa é a interpretação, né? E nesse ponto, eu diria, assim, que a imprensa, essa, digamos assim, mais profissional, ela tem pela sua formação, capacidade, né, que não só muitas vezes descrever um acontecimento, mas buscar, assim, as suas interpretações, né, conexões com coisas maiores, né? E nesse ponto eu diria que há uma grande concorrência hoje em dia com as próprias redes sociais e com as forças políticas, né, governantes, que hoje em dia nós temos uma proliferação, assim, né, de interpretações muitas vezes sem nenhuma consistência ou indícios, né? Algo que nós verificamos forte hoje em dia é aquela coisa assim, ó, quando se diz alguma coisa, qual é a base, qual é o fundamento naquilo. E nós temos visto muitos governantes fazerem comentários, né, sobre determinados fenômenos sem nenhuma base nem do próprio governo, né, nem utilizando os próprios dados governamentais, né, o que gera bastante confusão, mas eu diria assim, dialoga com as questões políticas, né, porque é aquela coisa como nós temos hoje em dia na discussão da fake news, né. A fake news ela não causa só um constrangimento porque é uma notícia errada. Muitas pessoas sabem que elas são erradas e elas continuam postando, elas continuam veiculando, porque é mais importante a discussão política e ideológica do que necessariamente a verdade ou aquilo que realmente aconteceu, né? Porque isso é importante, mas também é chato, né? E às vezes a verdade ela é uma bola nas costas, assim, da visão das pessoas. Então, quantos governantes não postam uma série de observações, assim, que são inverídicas, mas que dialogam lá com o público que quer ouvir aquilo e fica todo feliz e contente como se fosse uma partida de futebol, assim, né? E a relação com a imprensa tem muito disso, assim, como se fosse uma partida de futebol ou com um árbitro de futebol, né? Se a decisão é boa lá do VAR, as pessoas gostam. Se é ruim, as pessoas já saem criticando. Eu só destacaria que a imprensa, ela entra nessa brecha que é de ter um contato mais presente, investigando, assim, né? Na prefeitura, na Câmara de Vereadores, no Congresso, nas políticas públicas, né? Muitas vezes não tem toda uma imprensa que acompanha, assim, por exemplo, a ação da polícia, aquela coisa, toda coisa que o cidadão não consegue, né? Só que isso é importante, fundamental. Agora também as pessoas que estão ali, desde os órgãos, os veículos e as visões dos veículos, desde as pessoas, elas têm opinião, elas têm visão, têm ideologia. Não quer dizer que o cidadão, ele não possa e deva buscar várias informações diferentes para poder ter uma opinião um pouco mais equilibrada, né? Que não fique na dependência ou acreditando numa certa ilusão que é da neutralidade, assim, das pessoas e dos veículos.
Uhum. E nessa questão, Gustavo, qual o posicionamento também, enfim, muitas vezes dos governos, né? Porque como o professor João Inácio Pires Lucas comentou aqui, muitas vezes a imprensa tem esse papel, né? Às vezes de investigar situações que, por óbvio, enfim, por algumas questões não são publicizadas, né? Pelos governos. E como que a comunicação interna, né, lida com essas questões também, às vezes de poder ou de deter a informação?
É bem importante isso mesmo, principalmente lidar com transparência, né? A gente sempre tem que ter consciência de que do outro lado existe uma população aflita por resultados também, né? E se há uma crítica ou se há um levantamento e há uma investigação, a imprensa é muito boa nisso, né? De tornar transparente e tornar público aquilo que a população realmente não tem como ir atrás, né? São fatos muito importantes e que mexem com a estrutura de uma administração pública. E quem está do outro lado, por exemplo, tem que ter muita calma também, né? De responder de forma correta, de não se deixar abalar por uma bomba, né? Por uma crítica ou por um dado, né? A gente tem que tratar sempre com transparência. Em todos os lugares onde eu atuei sempre foi assim, né? A gente vai apurar, nós vamos checar o que aconteceu, né? As informações, dar todas as informações, tudo que precisar e de forma muito transparente, muito séria, muito clara. Existe uma ética, né? O jornalista que está do outro lado, por exemplo, no meu, né? Sou um assessor de comunicação, eu tenho a responsabilidade de entender que o papel da mídia é um e o papel do ente que eu estou defendendo, né? Sendo porta-voz, por exemplo, na entrega de informações, eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande. Principalmente, se a gente estiver errado, a gente assume, né? E principalmente com a clareza e a transparência com a questão dos dados a serem informados. Existe sim uma ética, existe uma preocupação, eu acho que vem da formação, né? Não só do jornalista como eu sou de formação, e sim como uma ética profissional na questão dos assessores de comunicação.
Claro, perfeito. Agora 11 horas e 39 minutos. Nós temos um compromisso com o intervalo. Gustavo Reck, já vou agradecer imensamente a sua participação aqui conosco, a sua disponibilidade, para também esclarecer um pouquinho, né, esta visão do outro lado, né, de dentro, de como funciona essa comunicação dentro, né, dos entes públicos. Muito obrigada pela sua participação, viu?
Muito obrigado.
Até mais.
Até mais.
Esta, então, a participação de Gustavo Reck aqui conosco, né, por telefone. Nós temos, então, um compromisso com o intervalo, mas já já estaremos de volta para discutir um pouco mais sobre esta questão da relação, né, entre a mídia e os governos. Como se construir uma relação mais saudável em prol da sociedade. Voltamos já!